na Clube FM. Sudoeste agora.
Às 12:56, não anunciamos. Sabe por que nós não anunciamos? Porque acho, e nós respiramos aqui no Sudoeste agora, essa é uma questão tão corriqueira, tão de obrigação, tão natural e tão normal em qualquer cidade que politicamente é avançada, que nós não anunciamos a presença aqui por antecipação do prefeito Wesley Guzmão. Está aqui com a vasta comitiva, Alcime Barros, o nosso Guerra lá da Imurk, o nosso Lucas, um trator para trabalhar, um executivo por índole, e a nossa Lu Macário, secretária de comunicação da administração municipal. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Humberto, boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. Você sabe que eu sempre tenho um prazer enorme de estar aqui no programa, nesta emissora histórica para a nossa cidade. Um abraço para o Dr. Washington, para o Cebola, para o Roberto, para os ouvintes da nossa querida Rádio Clube. E aí eu vou dar uma notícia.
Venha com furo.
Essa notícia eu não divulguei ainda, só falei nos bastidores. Nós vamos fazer uma grande homenagem a um homem que eu considero um bandeirante, um desbravador, e que teve a coragem. No início da década de 50, já começou a pensar em implantar uma emissora de rádio, e ele ia levar para Itabuna e Ilhéus, porque 82% do PIB da Bahia, a riqueza, era lá em Ilhéus e Itabuna. Ele ia levar a rádio para lá, porque lá tinha dinheiro. Ele atendeu o pedido de Regis Pacheco, veio para cá, gostou da cidade, do clima, e implantou a Rádio Clube em 1952. Nós vamos fazer uma grande homenagem a Aurelino Ribeiro Novaes.
Ah, mas que nota, mas que furo. Esse é um furo, não tenha dúvida. Prefeito, J. Pedral amanhã?
Humberto, é uma entrega simples, sem palanque, sem discurso, sem pedir voto. Nós vamos entregar. E outra coisa, não ia acontecer nada, absolutamente nada. Abri a avenida.
Pronto.
Mas o esporte falou mais forte. Geraldo Mendes, que é o nosso coordenador, e um grande atleta, e o ciclismo em conquista é fortíssimo, não tem uma cidade do interior do Nordeste brasileiro igual. Suplanta feira, Itabuna, Ilhéus, o nosso ciclismo aqui. E ele pediu que nós realizássemos ali no dia uma prova de ciclismo, e nós, inclusive, concedemos. Como vamos a placa? Você tem que descerrar uma placa, a placa está lá indicando uma obra do governo federal, etc. Eu só fiz um convite a uma pessoa e pedi que ela estendesse o convite aos parentes. Convidei Zica Pedral para ela descerrar a placa de inauguração da Viota Pedral, uma obra belíssima, Humberto. Eu estava viajando para Coberlândia e quando olhei da janela do avião, e eu vi uma imagem de drone, mas da janela do avião, naquele momento, ali, uma altura talvez de 1.000 metros ou menos do que isso, um espetáculo, uma obra que eu estou muito feliz. Ali é bênçãos de Deus, é uma resposta de um governo que tem uma equipe que gosta de trabalhar e de realizar boas entregas.
A partir das 9 horas, então, amanhã?
9 da manhã.
Perfeito. O asfalto invadiu a Genésio Porto, eu já estava até com saudades. Voltou o asfalto?
Olha, Humberto, ali da de Paulos até a Luiz Eduardo Magalhães. Aquela parte asfaltada que já é do Parque Teopompo de Almeida, das exposições, é um asfalto já com sinais evidentes de trincas, de buracos. Já fizemos ali duas operações de tapa-buraco e volta os buracos. Nós vamos dar uma camada de asfalto generosa. Não é esse asfalto que a primeira chuva carrega, não.
Não é o São Rizal?
Não. Embora, preste atenção, isso é importante. Nós temos um problema de drenagem que, quando chove, a água que desce exatamente em uma daquelas artérias, me passou o nome, quando ela chega na Genésio Porto, tem uma verdadeira explosão. O asfalto não suporta, não tem asfalto que segura ali. Você sabe que já, inclusive, é um problema de drenagem que condenou o prédio da Embasa, explodiu o prédio da Embasa, e que nós estamos trabalhando agora, Humberto, com o doutor Fernando Gomes, para colocar piscinões, para fazer a contenção, para frear a velocidade da água e solicitamos, fizemos um apelo à Caixa Econômica Federal e os empreendedores, esqueçam de empreender no alto da serra. A cidade não suporta mais você impermeabilizar e ela não tem estrutura de drenagem para suportar.
Piscinões, o doutor Washington conhece bem, porque o Rio de Janeiro implementou e implantou esse tipo.
E com muito sucesso ali, na Tijuca e na Praça da Bandeira, né? Porque o Rio de Janeiro tem um problema sério porque tem um mar, né? E quando a maré está jogando para pro continente e chove demais, a água não vai para o mar, que ela tem que escoar para lá. Então ela voltava, e a Praça da Bandeira e a Tijuca, como são bairros que ficam abaixo do nível do mar, a água toda voltava e a gente via na televisão aquele mar de carros boiando, e agora eles fizeram uns piscinões imensos lá, uma coisa faraônica, e realmente aliviou bastante, e a ideia mais ou menos é essa mesmo, prefeito. Mas funciona.
Mas vamos ficar pelo asfalto ainda.
Então,
nós passamos pela J. Pedral, estamos trafegando pela Genésio Porto, e quando é que nós vamos trafegar com a marca do asfalto novo e moderno na Olívia Flores, prefeito?
Nós colocamos a placa anunciando que iríamos iniciar as obras. Doutor Fernando Gomes, que é um especialista e outro engenheiro que entende de drenagem, e também o doutor Gilberto, eles detectaram um problema grave num erro do projeto. E isso ia ensejar inundações. Pediu um tempo para fazer uma readequação ao projeto. Fez a correção, está aqui o presidente da IMURC, Marcelo Guerra. Ontem os engenheiros ligaram, eles estavam numa agenda, numa reunião, e definiram
15 dias
a notícia. Faltam 14 dias para o início
da obra. O asfalto invade a Olívia Flores daqui 15 dias.
Asfalto.
Eu posso generoso. Anunciar, prefeito?
Pode. Tá bom. Inclusive, da ABB até Dinani não precisa de drenagem. Da Dinani até engatar naquela parte lá, depois do Inocop.
Perfeito.
Ali é toda com drenagem. Vai ser uma obra belíssima, Humberto Pedro.
Perfeito, prefeito. O Rio Pardo está seco. Absolutamente seco. O senhor navega pelo Rio Pardo a cavalo ou a pé após Cândido Salles. O senhor tem dito sempre, de forma reiterada, e é verdade, que a solução de água, de abastecimento de água a partir do Rio Pardo com relação à conquista. Como é que nós vamos puxar água do Rio Pardo seco, prefeito?
Olha só, Humberto, no ano passado nós fomos a Brasília e nós estávamos com o ex-governador Nilo Coelho. Ninguém entende mais de água do que Nilo Coelho. E ele é um homem que sabe da importância de água para uma cidade como a nossa. Nós temos uma barragem que acumula 4 milhões de metros cúbicos de água, doutor Washington. E com assoreamento não está conseguindo acumular 4 milhões, é menos. Esse projeto agora que está emperrado, e que não é um bom projeto, porque você vai acabar com Mata Atlântica, que é o projeto do Catulé. É uma obra para 23 milhões. Então você sai de 4 para 23 milhões de metros cúbicos de água. Só que a barragem do Rio Pardo é um projeto para 430 milhões de metros cúbicos de água.
Que é para resolver o problema, né?
E não só de conquista. De todas as cidades, pereniza o rio, resolve Itambé e etc. Porque o rio, eu estava conversando com o Elcos, secou de Cândido Salles a Itambé. Ele volta a correr de Itambé abaixo, em função dos seus afluentes, que é o rio de Água Fria, rio Verruga de Conquista, e é reforçado pelas águas do rio Catulé, que também nasce em Conquista, Alberto, não nasce em Itapetinga, e que vai desembocar lá dentro de Itapetinga. Então, é o que o senhor estava me falando isso. Eu disse, doutor Elkson, nós, o ano passado, nós já temos, primeiro, nós temos o mais difícil, não é o mais difícil, o caminho. Qual é o caminho? O projeto. O projeto é do melhor barragista do Brasil. Esse homem andou no Oriente Médio, é um cearense. Hipérides foi secretário nacional do Ministério da Integração Nacional. Então ele elaborou o projeto. O governo passado deixou esse projeto belíssimo. Só que nós já conseguimos os recursos para o projeto da adutora de 60 quilômetros trazer lá de Obim para a Vitória da Conquista.
Então, peraí. Vamos por ordem, que é para a população ser informada de forma mais didática possível. Nós já temos o projeto da barragem do Rio Pardo.
E os recursos para o projeto.
E os recursos para o projeto.
Da adutora.
E temos os recursos para uma adutora de 60 quilômetros.
Isso.
Toca.
Pronto. Aí, Humberto, o ano passado nós estivemos lá com o Nilo, com o ex-governador Nilo Coelho, com os deputados Arthur Maia e também Lúcio. Na época nós envolvemos o ex-ministro Embaçaí e ficou certo que nós teríamos aqui uma agenda com o Ministério da Integração Nacional e Transportes para visitar o aeroporto, que é uma obra do governo federal.
Claro.
Para ver a situação, nós resolvemos, os recursos vão sair do BNDES e a Via Bahia disse para mim, o novo presidente de uma holding canadense, um português, um novo, outro português que assumiu, disse para mim que está resolvido, a questão de tempo. Isso valeu, Humberto, as viagens nossas, com o Nilo Coelho, o apelo nosso aos nossos deputados lá em Brasília. Então, resultado, só que quando nós agendamos a vinda de dois ministros para a conquista, Joesley não deixou.
Joesley Batista.
Aquilo ali, Humberto, fez o Brasil parar. E resultado, todas as vezes que a gente ia a Brasília para resolver o problema, tinha um escândalo, uma denúncia, outra denúncia. O Brasil, você sabe da situação. Mas nós vamos retomar agora. Nós estamos agendando uma visita, porque nós queremos aproveitar a presença do presidente Michel Temer e dizer, presidente, o senhor vai deixar uma marca histórica na Bahia. O senhor, com uma canetada, o senhor autoriza uma ordem, de, os recursos, libere os recursos para a gente iniciar, iniciando não para mais.
A barragem.
E olha, Humberto, eu peço conquista, ore por isso, pela barragem do Rio Pardo. Eu estava dizendo aqui, Humberto, esse novo projeto da Catolé, para acumular 23 milhões de metros cúbicos de água, essa barragem é para acumular 430 milhões de metros cúbicos.
E recupera o rio.
Perfeito.
E recupera o rio. Pois não, doutor Washington.
O senhor teve agora em Uberlândia, né, prefeito?
Xistinha.
E o senhor foi lá para verificar uma experiência exitosa lá. O que, que o senhor pode dizer para a gente? O que, que o senhor viu lá? O que, que pode ser trazido de lá para a conquista?
Meu querido Washington, veja só, Humberto, ouvintes. Nós recebemos do governo passado, não recebemos um aterro, recebemos um lixão. Eu tenho uma foto que o trator amarelo, ele ficou preto de urubu. Ameaça, inclusive, o aeroporto atual e uma ameaça para o novo aeroporto. A torre, nós entregamos a torre e a torre nos devolveu um aterro com a sobrevida apenas de 2 anos.
Dois anos de sobrevida.
Com data de validade, vence em dezembro.
Vence em dezembro do ano que vem?
Ah, esse ano.
Vence agora em dezembro?
Esse ano. Então, o que que... Veja só, doutor Washington.
Ou seja, a partir de janeiro ele já não pode mais ser usado.
Não pode. E outra coisa.
E nós vamos botar o lixo aonde?
Pegamos todo ele, a degradação do meio ambiente, o churume contaminando o lençol freático, horror aquilo lá. Embora está num estágio diferente com a torre, mas ele tem data de validade. Nós estivemos lá em Uberlândia. Os empresários estão vindo aqui. Tem lá uma parceria de uma empresa brasileira, Brasília. Primeiro, eu vi lá dois aterros. Um aterro é uma concessão. O outro aterro é o desativado. Os dois aterros, o desativado, eles botaram no talude, porque ele tem a vala, depois que vem ao nível, ele sobe 8 ou 10 metros, todo gramado. Não fica mais nem a terra em cima. É todo, e ele recebe camadas. Aqui nós estamos agredindo a natureza. Lá, doutor Washington, todo Humberto Pinheiro, todo o entulho produzido pela construção civil, aproveitado nas camadas para cobertura do lixo. Quando chega em um determinado estágio, você dá um, no talude, você dá um gramado em cima, grama, fica lindo. E eles introduzem dutos para extrair o gás metano e vai produzir energia e já produzem lá energia para a cidade com capacidade para 80 mil habitantes.
Que loucura, que maravilha.
Então, o nosso...
O que nós estamos desperdiçando.
Perfeito.
Aqui.
Perfeito, esse nosso, agora a gente precisa do caminho mais curto, o mais difícil é a burocracia, é a licitação. Sim. PPP é um horror.
É verdade.
Eu queria saber quem foi que descobriu, PPP, parceria pública, é lindo o nome, mas...
Está materializado.
Para colocar em prática.
É um parto.
Então, veja só, PPP, nós fizemos aqui um X, a concessão, e aí... Depois que os técnicos mostrarem o que eu vi, nós vamos ao Ministério Público pedir e mostrar a cidade, os jornalistas, inclusive até adversários políticos responsáveis, a necessidade de você entregar a operação desse aterro à empresa que vem aí, um contrato emergencial. Faz-se um contrato emergencial e, ao mesmo tempo, você dispara a licitação. Paralela a isso, e aí é a grande sacada. A gente pode chegar aí e desativar esse
aterro.
Esse aterro, e eles vão trabalhar para extrair o gás e colocar ao lado um aterro privado. Não tem nada a ver com PPP, nem licitação, nem autorização, porque a licença ambiental já existe para a área, aquela área está destinada para essa finalidade.
Que então, já é um grande avanço, né, prefeito? Que a licença, perfeito. Que é difícil para conseguir essa licença ambiental, né?
É verdade, dois caminhos. Você já chega, tem? Isso, já tem. E olha, doutor Washington, você chega ali e diz o seguinte, Humberto, isso é fantástico. Você manda avaliar um avaliador oficial, reconhecido na cidade.
Claro.
Manda três avaliadores, como nós estamos fazendo. Avaliam quanto custa ali, aquela área.
Uhum.
Vamos imaginar hipoteticamente. Aquilo ali vale 15 milhões.
Uhum.
Eles compram. Ou eles pegam esses 15 milhões e aplicam em logradouros, pavimentação, drenagem, a obra que você quiser.
Compensam a prefeitura.
Pronto. Então eles estão vindo aqui. E Conquista produz pouco lixo. Conquista, uma cidade de 350 mil habitantes que tinha que produzir dia 350 toneladas de lixo per capita. Isso denota poder aquisitivo. Uberlândia tem uma cidade da população de Feira de Santana. Feira tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões. Uberlândia tem um orçamento de 2 bilhões e 400 milhões. A cidade que tem um estádio de 70 mil torcedores, o Parque do Sabiá, tem muito dinheiro lá. Então, resultado, Humberto, nós produzimos apenas 240 toneladas.
Isso.
Com esta realidade, eles não investiriam. É pouco lixo.
E aí, como é que a gente viabiliza isso?
Pronto. Como o nosso lixão, o nosso aterro, é de 2009, então já tem energia lá para ser extraída. Entendeu, Humberto?
Já está acumulado, né, prefeito?
Ah. Já tem um lixão, Humberto, de 10 anos que acumulou energia. Gás metano que vai ser extraído. Enquanto ele está extraindo, anos vocês fazerem essa extração, você tem exatamente a alternativa de iniciar o privado.
Isso torna interessante para a empresa, prefeito, fazer a operação.
Então eles estão vindo aqui fazer uma visita para a gente bater o martelo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque aqui, na verdade, o nosso trabalho é estar informando a população. Quando é que a gente materializa um processo desse, prefeito? Qual é o prazo para materializar um processo desse?
Gerar energia?
Ah.
6 meses.
Eu não acredito.
6 meses.
Eu não acredito que nós vamos sair de um aterro com prazo de validade para essa modernidade?
6 meses. Está ali o sistema. Aí, são dutos.
Tá aqui, eu tô vendo aqui a foto.
São perfurações, você vai... Olha,
o senhor não está me dando um furo, não. O senhor está me dando um rombo.
Eu perguntei, a nível de notícia. Ele disse assim, vem cá, vamos imaginar, se a gente bater o martelo, qual é o prazo de Conquista começar a extrair o gás? 6 meses. Eles colocam as máquinas, os motores, os geradores. Olha aqui, Humberto, olha aqui a última manta, aqui, a última carrada de lixo, olha o gramado aí.
O prefeito está mostrando a foto aqui, para o ouvinte poder entender, realmente, a parte que não está sendo mais usada como lixão, eles gramaram e tem os dutos para extração do gás metano.
Aqui, doutor, eu acho os geradores, Humberto Pinheiro, os geradores.
Alimentados pelo metano.
Perfeito. Aqui.
Que ilumina uma cidade de 20 mil habitantes.
80 mil
habitantes? Mil,
dois dutos, um traz do aterro novo, o outro do aterro velho.
É um espetáculo.
Puxado por essas bombas que vocês estão vendo aqui, essas duas, porque o gás é leve. A bomba traz.
Sim, faz, certo? A sucção.
É, e por último, exatamente, e por último, Humberto, aqui está o processo. Sumiu aqui, depois ele mostra.
Depois deixa eu ver.
Que
depois
é exatamente a leitura de quantos megawatts produzido e que joga na Telemig. Aqui a gente vai jogar para Coelba.
Perfeito, perfeito.
Falei o quê, Telemig?
Telemig. Não, mas qual é o mas aí é para o fórico mesmo, mas erra. Entope tudo. Então é o seguinte, prefeito, para o senhor ir embora e vai exatamente deixando, nós já temos uma saudade enorme, porque notícia boa uma em cima da outra. correto? É, hoje o senhor está fazendo uma apresentação, ou está sendo alvo de uma apresentação de uma empresa de São Paulo que vem mostrar uma solução revolucionária a partir da tecnologia com relação ao trânsito, não?
Olha só.
E eu estou lá para assistir.
Olha, veja só, nós encontramos uma cidade que ela não está preparada para o presente. E nós estamos preparando ela para o presente. Eu recebi a conquista, nós recebemos, o nosso governo recebeu a conquista, não estou reclamando, é só uma constatação. Não ganhamos a eleição para reclamar. Ganhamos para resolver, e graças a Deus nós estamos resolvendo. Com essas assessorias, nós temos hoje Dom Cabral, Geo Associados, que eles falaram, prefeito, parabéns pela Geo Associados. E resultado, nós temos Dom Cabral, nós temos Fundação Escola Politécnica da UFO, nós pegamos uma cidade, isso é um PDDU, um plano diretor de desenvolvimento urbano, assim, 14 anos vencido, a cidade que mais constrói no interior do estado. Uma cidade sem um plano municipal de saneamento, sem um plano municipal de mobilidade urbana, de meio ambiente, nós iniciamos a histórica despoluição do Rio Verruga e a construção do primeiro parque que essa cidade não tem. Nós já iniciamos e rapidamente vamos construir um orquidário, vai ficar coisa linda ali no horto. Mas foi a provocação de Gilberto em relação ao trânsito. Já iniciamos com o nosso NTI de Lauro.
Claro.
O monitoramento. O cidadão que está parando o carro.
Vi hoje lá, fiz um editorial em cima disso.
Isso é algo extraordinário e não vai servir apenas para disciplinar e organizar o trânsito. Os GPS servirão para o controle, ordenamento, planejamento do transporte coletivo. Inclusive, nós vamos trazer aqui o doutor Cocani, que é da equipe de Lerner, porque Lerner declinou do plano municipal de mobilidade urbana. Ele disse que era uma questão de logística, que ele só quer trabalhar com a equipe dele, e você deslocar 20, 30 pessoas de Curitiba para cá. Então ele cedeu, ele cede, tá. O técnico, o engenheiro, é considerado um dos melhores do Brasil, Eloy Cocani, é filho de polonês, já esteve aqui. Ele que fez essa situação do Vivaldo Mendes.
Perfeito.
Foi ele que tirou os taques, três taques em frente. O cara passa e olha, Humberto, o óleo clínico, três, quatro pontos de táxi que segurava o trânsito em frente o Bom Preço. Foi ele. Ele que mandou fechar o retorno ali da Juraci Magalhães, que tem demais, é guilhotina demais, é acidente demais, o ciclista fica louco ali dentro. Então é forma de você proteger cidade para pessoas, né? Cidade para carro.
Perfeito. Aí o senhor está hoje recebendo uma apresentação de algo revolucionário nessa área.
Eu estou sabendo agora, Betão.
Pois é. Pois eu vou instalar às 15 horas.
Ah,
é
a agenda da tarde.
A agenda da tarde.
Cadê Matheus?
Agenda da tarde. Tá bom?
É porque ele não tinha me informado ainda.
Ah, mas é porque a agenda é grande.
Estaremos lá.
Prefeito, viu? Um abraço para o senhor. Muito obrigado por sua participação aqui. Na saída, o senhor bebe água. Ah, já, água para ele abre o precedente.
Só, só ele. Só.
Então tá bom. Um abraço para o senhor, muito obrigado a Lucas, muito obrigado a Macário, muito obrigado ao nosso Matheus, Guerrinha, aliás, Guerrinha é a imagem viva da recuperação da IMURC.
É, a IMURC.
E muito obrigado ao nosso Alcime Barros.
Ô Betão, muito obrigado, eu gosto muito de estar aqui nessa casa, eu me sinto aqui muito à vontade.
É claro, claro.
É, de estar aqui, doutor, acho que nesse programa, esse programa é uma resenha geral com outro nome.
E o senhor Aurelino vai ser homenageado.
Vai sim.
E a gente fica muito feliz em ouvir isso, prefeito.
Vamos, ele merece, Humberto.
Mas,
ele foi um desbravador.
Não tendo.
E nós faremos uma belíssima, não é homenagenzinha não, vamos fazer uma grande homenagem ao senhor Aurelino.
Acho até que devia imortalizá-lo aqui em Conquista.
Muito bem.
Viu? Um abraço pro senhor, muito obrigado. 1:20.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.